E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Jogar. Hoje a gente tá aqui com mais um episódio sobre MMORPG e mais uma vez um jogo da Level Up, né? O pessoal concluiu que a gente é comprado pela Level Up pra ficar falando de jogo deles.
É marmelada.
É marmelada, pô, total. E hoje a gente vai falar de Lunia. Você jogou Lunia?
Eu? Nunca joguei Lunia. Jogo associado a Level Up foi só Grand Chase e o Ragnarok, que já teve episódios, né? Assistam. E, enfim.
E Grand Chase também, né?
Eu acho que eu mostrava, eu falei Grand Chase. Eu realmente não conhecia a Lunia. É bastante interessante, a gente estamos aqui com a nossa convidada de hoje, né? Que é a Irene. E fala aí, Irene. Você jogou Lunia?
É, sim, eu joguei Lunia por bastante tempo. Quase desde seu lançamento. Eu acho que não joguei desde que lançou, porque já tinha alguns personagens lançados, mas foi amor à primeira vista.
Legal, cara. Então a gente vai te encher o saco com um monte de pergunta aí pra entender melhor esse jogo, como é que era esse jogo, quem jogava, qual era o gameplay. E é isso, pessoal. O jogo de hoje é Lunia.
É um jogo que foi lançado em meados de 2008. Ele foi lançado primeiramente na Coreia, de onde veio. Pela Level Up, assim como jogos Grand Chase, Ragnarok, Combat Arms. Pela Level Up ele foi lançado no Brasil. Então tinha ele em português e tal. Então a gente não tinha muita dificuldade de entender o jogo, que ele era traduzido. Ele era um MMORPG, assim, com vários outros. Tinha um sistema de grinding, criar personagem, upar personagem, equipamento, skills. Mas também existia uma história, né? E o resumo da história era de que nesse mundo do jogo coexistiam quatro raças. Neles tínhamos os elfos, os humanos, os trolls e acho que eram os anões. E aí eles coexistiam em paz, teoricamente, até que uma nova raça surgiu e ameaçou essa paz, que são os orcs, né? E nesse mundo tinha um reino. Tínhamos a princesa Air, que teve uma certa promissão de que via seu reino sendo destruído. Então ela parte uma aventura pra buscar uma solução pra essa guerra. E ela encontra os outros dois personagens, que também são os principais, chamados Sieg e Den. E a partir daí começa a história do jogo, que a gente desvenda a cada episódio. São separados em estágios, né? E dentro desses estágios a gente tem as fases, e conforme a gente vai jogando as fases, a história vai se desenrolando.
Legal. Eu lembro de ter jogado esse jogo quando ele tava no sucesso, assim, da Level Up. Eu lembro de ter comprado uma revista da Level Up, e ele veio com um pôster, assim, e me interessou pra caramba pra jogar. E eu vi que ele tem uma pegada meio Grand Chase, assim, de você indo, matando os bichinhos e tudo mais. E como é que era, assim, o gameplay do jogo? Eu lembro mais ou menos, mas como é que você diria que é o gameplay do jogo? Ele é mais, assim, de ladinho? Ele é meio de cima, isométrico? Ele fica em 3D? Como é que era?
Os modelos dos personagens e dos monstros eram 3D. O cenário, ele era diferente do Grand Chase. O Grand Chase tínhamos, né, em plataformas 2D, não tinha uma visão de perspectiva. Já o Lunia era diferente, era uma visão um pouco parecida com a do LoL.
Sim.
E a fase era um mapa só, né? A gente via de cima, e aí ela era... A gente começava de um ponto e a gente ia avançando no mapa, a gente ia andando com o personagem, matando os bichos e tal. E aí, normalmente, o boss final de cada fase e ficava no final desse mapa. E os mapas não eram muito... Não eram pequenininhos. Alguns chegavam a ser grandinhos e tal. Enquanto a gente passava por essas fases, cada estágio tinha suas fases-chave, que são aquelas fases que mostram um pouco de cutscene. Algumas tinham cutscene. Cortava, assim, quando a gente chegava em um certo ponto de uma fase, passava uma cutscene da história, e aí com isso progredia a história. Então, ao mesmo tempo que a gente matava os bichos, a gente aprendia pouco a pouco sobre o desenrolar da história do jogo, que eu achava super interessante.
Você acha que a história era um ponto forte desse jogo, ou a galera não ligava muito, era mais PVP, assim?
Eu acho que a história não era a coisa mais atrativa, digamos assim, porque demorou... Porque ela não foi apresentada como um todo de uma vez só, né? Até certo ponto, ela foi introduzida, que era uma... Foi meio que... Na cabeça dos jogadores, inclusive na minha, aquilo ali teria sido o final, mas assim que a gente chegava naquele ponto, tínhamos a impressão de que o jogo parecia ser curto demais. Então a gente acabava pensando, será que vai ter mais? Que acabou aí, é assim que acaba? E aí, depois de alguns anos, realmente, os desenvolvedores incluíram uma nova parte de história, uma nova história, uma continuação, digamos assim, junto com umas outras fases, que foi o Divino, foi o Devil Doom. Isso eles foram introduzindo com o passar dos anos, então a história foi se estendendo, sabe? Ela não acabou ali e é isso.
Entendi. E no caso do PVP competitivo, era balanceado ou era uma parada meio tipo pay to win? Você pagava lá pra level up e você ganhava as armaduras fodas. Que eu lembro que no Grand Chase tava, pode ser um pay to win legal. Tu comprava lá aquele negócio de abrir conta.
Basicamente tudo da level up, né?
Level up é uma mercenária, porra. Nem demais. Combate armas, arminha de guitarra, porra, 50 conto. Fala aí, como é que foi lá no Lunia?
No Lunia, a questão de itens cash, estética, eles não afetavam muito em questão de status. Tínhamos alguns itens mágicos que ele atribuía um status às peças estéticas, aos itens cash do jogo, né? Só que os status não eram muitos. Eram tipo assim, sei lá, mais 10 de força, mais 10 de destreza. Era uma coisa que não era muito relevante. Porém, nessa época, quem apresentava um set completo de itens cash, significava que, além de ter muito dinheiro, claro, eles investiam muito tempo no jogo também, né? Então, naturalmente, essas pessoas que investiam mais tempo no jogo, elas já tinham alcançado um nível maior, né? Então, eles já tinham itens que já estavam quase no seu limite de poder. A fortificação máxima, que era mais 15, era uma coisa quase impossível. Tanto que até hoje, em jogos assim, em RPGs com um sistema de fortificação, aparece lá uma notificação para todo mundo ver. Ah, fulano fortificou tal item mais 10, mais 12, que são níveis muito difíceis de conseguir. Né? A gente vê isso em RPGs até hoje.
Então, no Grand Chase, me lembrava muito quando tu tentava upar aquele colazinho, aí ficava uma menina upando assim o colazinho, aí ele vinha e quebrava, ficava muito puto.
Sim, sim. Isso tem até hoje, sabe? Então, eu ficava maravilhada com o pessoal que conseguia passar de tal nível, porque pra mim, muito raramente acontecia de eu conseguir fortificar além do limite, sabe? Além do possível, sem quebrar. Também catalisador era uma merda, a gente tinha que ter uns catalisadores especiais pra não quebrar ou ter diminuir 10% de chance de quebrar, né? Nossa senhora. E aí esse pessoal que conseguia fortificar os itens até ser o máximo do máximo, eles estavam muito à frente da maioria em questão de poder, porque eles eram muito mais fortes e também, com certeza, eles já tinham resetado o nível do seu personagem, que a gente chama de RB, naquela época, o Renascimento. Eles já tinham resetado o personagem deles muitas vezes, muitas, muitas vezes. Eu cheguei a ver jogadores veteranos com 10 RB.
Meu Deus!
Então, tipo assim, a gente reseta normalmente no nível 70. A partir do nível 70, você pode resetar a qualquer hora depois do nível 70. E aí, tipo assim, uma pessoa com 10, um jogador com 10 RBs, ele tinha no mínimo level 700. Pra vocês terem uma ideia. Tá ligado? Então, o cara já tinha muito, muito mais status do que os outros jogadores. E só que no PVP, quer dizer, isso dentro das fases e tal era uma coisa absurda. Sabe? Inimaginável. O cara é absurdo de forte. Eles tinham as skills mais fodas no jogo e tal. Mas, lembrando agora, no PVP, felizmente, era uma coisa um pouco mais balanceada. Por quê? Esses equipamentos que esse pessoal veterano conseguia, eles não podiam ser usados no PVP. A gente tinha sets de equipamentos e tal, que eles só podiam ser usados em certos estágios. E isso era uma coisa muito boa, porque ajudava a balancear o PVP, e permitia que todo mundo tivesse uma chance, não era exatamente igual, mas todo mundo que tivesse uma certa chance de poder ganhar o seu jogo, sabe? De poder bater nos caras mais velhos. E era sempre isso. Tinha várias vezes que a gente via o pessoal mais novo, mais noob, assim, se juntando contra o pessoal mais velho e tal. E era uma coisa super engraçada. Dentro do PVP, uma coisa super interessante do Lunia era que a gente tinha vários modos de PVP. A gente não tinha só o mano a mano, ou de times. A gente tinha modo de defender castelo, então o mapa era dividido entre dois campos. É tipo um LoL mesmo. Quer dizer, a gente não tinha torre pra bater, mas a gente se dividia em times e a gente tinha que invadir o castelo do time inimigo, roubar alguma coisa de lá, ou matar os caras de lá, alguma coisa assim. E aí quem fazia mais pontos ganhava, né? E o interessante do Lunia é que todos os personagens tinham um mínimo, 20 skills cada. Por aí, incluindo as passivas e tudo mais. Então, tipo assim, a gameplay era sempre bastante variada. Porque tinham tantos personagens e eles tinham tantas skills únicas e tudo mais. Cada um dando mais dano, ou controle de grupo, ou stun, ou era suporte, dar mais velocidade, curar, blá, 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 blá. Então, tipo assim, nunca era a mesma coisa. Essa é uma das coisas que eu via no Lune que me deixava sempre presa ali querendo jogar sempre e tal, porque era sempre tudo variado, sabe? E no PVP, eu me lembro de toda vez que eu entrava nesses modos de invadir castelo e tal, eu via o pessoal mais veterano, eles tinham umas skills de level 85, que eram as skills supremas. Então, tipo assim, a gente tentava juntar nesse cara e ele só lançava essa skill e dava hit kill em todo mundo. Ficava, cara,
eu sou tão noob. Muito Acontece bom. Muito isso de a gente achar que a gente é muito noob perto dos caras muito fodas do servidor, né? Mas conta pra gente aí, história que você teve com a galera, fez muito amigo lá no Lunia. Como é que foi essa questão do social e memórias no Lunia?
Nossa, eu lembro que o Lunia praticamente uniu eu e mais 4 ou 5 amigos. Eu tinha o meu melhor amigo, Pedro, que ele até hoje é meu irmão de consideração. Ele me enchia o saco pra entrar no jogo. Aí ele queria jogar PVP, ele queria fazer sei lá o tal estágio, ele queria grindar, ele queria fazer sei lá o que. Eu falei, Irene, bora entrar no Lunia, bora jogar um PVP ali. Ah, tá, o evento vai começar a tal hora. O Lunia, ele era super interessante porque ele não tinha só as fases e o PVP pra jogar. Todo dia, em horas determinadas, nós tínhamos os mini-eventos. E eram vários. Tinha evento de pescaria, tinha evento de corrida de slime, que, nossa, ele era doido, ele apostava tais moedas e escolhia a cor do slime que ia ganhar. Aí tinha a corrida de pet também.
Tinha rinha de galo?
Era praticamente uma rinha de galo aquilo ali, porque puta que pariu. Parece os caras que apostam em aí corrida tá de cavalo que a gente vê por aí.
Sim.
Tu fala de rinha de bicho, o Renan já se pega logo aí, que ó, fã de Pokémon é assim, tá ligado?
Pois é.
É nesse solta aí no mundo. E aí, nossa, ele ficava doido nesses eventos. Aí tínhamos evento de defender território. E, nossa, nesses eventos a gente via tanto bicho que a gente tinha que matar. Eu ficava desesperada, porque se morria alguém, era mais um canto pra defender, tá ligado? E era muito bicho. Então, e tipo assim, esses eventos meio que não tinham restrição de nível, então a gente tinha que balancear. Tinha que ter uns caras fortes pra poder ajudar uns caras mais noob, né? Os mais fracos. Ai, nossa senhora, era um desespero quando alguém veterano morria porque não tava aguentando os monstros dele. Mas era tudo na adrenalina, cara. Era um pique surreal. Eu adorava. O Pedro também adorava. E no PVP, ele adorava ir no PVP comigo porque ele sabia que eu ia sempre apanhar dele. É assim.
Caraca. Tu tava com um saco de pancada?
Eu era o saco de pancada preferido dele. Mas eu lembro de uma vez que eu bati nele, eu fiquei com ele mano a mano, assim, de igual pra igual. Foi numa vez que nós dois jogamos com a mesma personagem. Ela era uma arqueira. Uma arqueira chamada Erin. E aí, essa personagem, ela gasta muita mana. Então, se você fica muito tempo jogando com ela, uma hora a mana acaba. E no PVP, eu acho que a gente não podia usar poção de regeneração, essas coisas. Se você perder a vida, perder a vida. Perdeu mana, perdeu mana. Até você morrer e renascer. Só que nesse PVP, nessa memória que eu tenho, a gente já tinha acabado todos os nossos respawns, nossos resets, e tanto eu como ele, a gente ficou com literalmente um de HP cada, sem brincadeira. Nós ficamos acho que uns 5 minutos tentando matar um ou outro com um de HP.
E como é que não consegui acertar um ataque? Tipo, tinha algum lance de desviar, ou ficar só fugindo um do outro, né?
Sim, a gente ficava ao mesmo tempo fugindo e tentando acertar. A Aryn, como ela é uma personagem de destreza, ela tinha muitas skills de movimentação. Ela tinha umas skills de movimentação. Podia desviar muito bem de skills. Ela atacava a distância. Então é um pouco difícil acertar ela. E como tava tanto eu quanto ele com essa personagem, acertar um ou outro era um inferno, sabe? A gente ficou tanto tempo naquela corrida. E junto com eu e ele, estavam dois dos nossos amigos assistindo. Então eles estavam rindo da nossa cara enquanto a gente tentava matar um ou outro.
Muito bom.
E a Aryn tem uma mini skill que não requer mana, é uma skill do personagem mesmo, porque cada personagem, além das skills que a gente upa, que gasta mana e tudo mais, cada um tinha um personagem, acho que na tecla S, ou um mini combo de espaço S, não lembro agora, que ele solta uma skillzinha única, que não gasta mana nem nada, e dá um dano fixo, né? Cada um faz uma coisa diferente. Aí o dela era de pular pra trás e tacar uma flechinha. E essa flechinha dá um dano pequeno. Só que aquela flechinha era suficiente pra derrubar qualquer um de nós. Então a gente passou esses 5 minutos spamando essa skill, tentando acertar um outro na distância. Aí ficou eu e ele correndo assim pelo campo, um retângulo assim, dois bombões com piscando preto e vermelho dos nossos personagens ali, um de HP. Assim, nossa. Só que ele conseguiu acertar essa skill em mim no final. Eu fiquei muito triste.
Você perdeu? Ah, que tristeza. E falando essa coisa dos personagens, né, que estão jogando entre dois personagens os mesmos, e, tipo, quais você mais gostava assim, de ficar jogando com?
Eu sempre fui o tipo de jogadora que gostava de dar suporte pro time, né? Então eu jogava mais com personagens de cura, de suporte e tal. O Lunia, nós tínhamos vários personagens diferentes, cada um fazia sua função, dava mais dano, tancava mais e tal. Como um RPG normal, né? E eu sempre tive mais interesse nos personagens que tinham skill de cura, tinham skill de buff. Então, a Princesa Air era uma dessas personagens, ela é uma sacerdotisa. Então ela tinha muitas skills de cura e tal, e eu adorava usar ela. Só que, como eu não tinha um grupo fixo mesmo, de amigos pra passar das fases, jogar e tal, tinha alguma hora que eu não podia depender de outro jogador que desse dano pra poder limpar as fases. Então chegou numa hora que eu tinha que fazer tudo sozinha, que eu também não jogava 24 horas com o Pedro e tudo mais, por mais que ele adorava jogar o jogo também. Tinha muitas vezes que o Rui não estava disponível pra jogar, né? Então eu tinha que fazer as fases sozinha. Eu tinha que farmar itens sozinha e tudo mais. E aí a Air não era a melhor personagem pra isso. Apesar, ela tinha várias skills de dano também, mas não era o suficiente. Então eu passei dela. E eu lembro que lançou uma personagem que eu amo de coração até hoje. Ela é uma barda. De cabelo roxinho, os olhos verdes. Ela é linda. Eu adorava o desenho dela. É, se chama Kali. E ela tinha muitas... A maioria das skills dela é de dano. Ela dá bastante dano. Ela é muito forte. Dá pra fazer as coisas tudo sozinha com ela. Mas... E aí ela tinha certas skills de buff e de dar mana. Coisa que eu adorava. As skills de cura dela não eram tão boas assim. Ela tinha uma skill que podia deixar quem as notas dela acertasse imunes. Então ficavam invulneráveis enquanto eles se curavam e tal. O pessoal não gostava muito de usar essa skill, não sei porquê. Eu acho que é porque você não podia usar essas skills enquanto estivesse sendo buffado. Porque se transformava numa caveira. Você era transformado numa caveira e que ficava se curando, mas ao mesmo tempo você não podia usar suas skills, né? É tipo a skill da Lulu no LoL, bicho, você não pode fazer nada.
Uma pergunta também. Acho que você tinha falado que tinha essa história do Lúnia, que tinha essa questão de cutscenes e tal. Esses personagens, tipo, eles tinham uma história própria envolvida na trama principal?
Até certo ponto, sim. Até certo ponto, os personagens que estavam sendo lançados, eles tinham envolvimento direto com a história principal do jogo. E tinham vários plot twists e tal. Eu lembro que a gente chegou num estágio, era a história parte 6, eu acho, que os três personagens principais estavam chegando, quase chegando na resposta que eles estavam procurando há muito tempo e tal. E nessa parte da história teve muito plot twist, porque a gente teve uma traição da parte do tutor de um dos personagens principais, o Mago, o Dain. Ele tinha um tutor que falava muito, ele falava muito dele, muito bem dele. E esse tutor virou simplesmente uma puta que tinha várias segundas intenções atrás das cortinas e planejou meio que planejou a parte da guerra que estava acontecendo. Então, tipo assim, revelar aquilo ali foi um choque. E esse Mago também foi revelado que ele tinha um irmão chamado Krieg, que inclusive é um dos personagens jogáveis do jogo. E quando ele foi introduzido, a gente não tinha ideia disso, né? A gente só descobriu isso jogando as fases, porque ele apareceu como um inimigo de primeira. A gente tinha que matar ele. Matar ele é meio forte, né? A gente tinha que bater nele. E aí só depois parecia aquela cena do Star Wars do Luke: eu sou o seu pai. Aí ele revelou assim, ficou de frente pro personagem principal e revelou: eu sou o seu irmão.
Meu, novela mexicana, o negócio.
Parece aquela parada que o Greg falou do Need for Speed do PSP. Que o cara queria. Era tudo um plano pra matar o próprio irmão.
Sim.
Mas, pô, galera, antes da gente terminar esse episódio, acho que a gente podia fazer algumas recomendações pra galera que curtiu o Lúnia. E recomendar algumas paradas que eram, tipo, ou da Level Up, ou parecidas com o Lúnia. Vocês têm alguma coisa pra gente falar?
Então, deve ser porque eu sou um tipo de jogador meio peculiar. Eu gosto bastante de MMORPGs, então, apesar de não ter jogado todos eles, eu joguei bastante WoW, já eu joguei Perfect World... Eu joguei o Terra quando lançou também. Então, jogos assim eu curto bastante. Eu não consigo explicar muito bem porquê, mas... eu acho que, por não ser uma história totalmente linear, você... Por ter tantas variáveis em questão de criação de personagem, em questão de gameplay e tal, o que difere esses jogos dos jogos maiores, né, os AAA da vida, The Witcher, Watch Dogs, Uncharted e tudo mais.
Uhum.
Apesar de serem ótimos jogos também, claro, eu particularmente me atraio mais pelos RPGs, talvez porque eles têm mais divergência de história e de personagem com quem a gente tá, né, a gente pode criar outros personagens quando quiser, e a gente pode jogar do jeito que a gente quiser e tal.
Sim. O legal é o Perfect World, que dá pra jogar até hoje, né? Eu, inclusive, ia ser uma das minhas recomendações, né? É indicar o Perfect World. Eu joguei muito o MMORPG da Level Up, inclusive Forsaken, o Terra também joguei na época, mas joguei na Steam, e joguei muito o Piratex também, mas essas são as minhas recomendações. Pra quem quiser jogar um MMORPG, ainda tem o WoW Brasil aí, não quiser pagar.
É. Tem o...
E o Grand Chase também.
Tem até o Mira, só que o Mira é um pouquinho, é um pouquinho complicado. Não sei se vocês já ouviram falar desse Mira. Acho que é Mira 4, alguma coisa assim, porque é um 4 no final do nome, ao invés de um A.
Vamos tá procurando aí. Talvez possa ser um joguinho maneiro pra gente tá tirando o tédio no fim de semana.
É um RPG só que com NFT. É um jogo de novos.
Bizarro.
A moedinha, ó. Então, é um jogo interessante, só que tipo assim é complicado, porque tem muito bot dentro desse jogo e acaba atrapalhando muito a gameplay, sabe? Então não seria um jogo que eu recomendo hoje. Quando lançou foi super interessante, eu passei muito tempo jogando ele, só que, né, chegou no ponto que eu nem sequer entro logo mais no jogo.
E tu, Heren, o que tu tem pra indicar aí pra gente?
A única coisa que eu tenho pra indicar é Ragnarok. Tipo, Ragnarok também é isométrico, né? E eu acho que combina bastante com o que o Lunia foi. Eu não sei se o Lunia. Deve ter servidor pirata de Lunia, né? Tem servidor pirata de Ragnarok, os Ragnarok continua na level
Se não tem, eu vou fazer aqui pra tu um servidor pirata. Pode ficar tranquilo. Fazer aqui.
up. O Lunia
Tem? Ah. Aí, ó.
tem. Tem o Arcane. Eu acho que tá ativo até hoje, o Luna Arcade. E, pelo menos na época que eu entrei em 2020, foi no meio da pandemia, tinha muita gente jogando. Inclusive, tinham os melhores jogadores de Luna do Brasil, eles tinham voltado também.
Então,
Então.
o Lunia tá em alta.
Pode jogar, tá liberado de novo.
É.
Né?
Liberadaço.
E foi isso, pessoal. Mais um episódio aí do nosso Pode Jogar. Espero que vocês tenham gostado. A galera do Lune aí tenha sentido aquela nostalgia legal com as histórias que a Irene contou aí. E agradeço a presença da Irene por ter participado com a gente, tá? Contar essas experiências é algo sempre muito importante pra gente, né? Pessoas que tragam experiências e tragam histórias, isso é muito importante. E é isso, pessoal. Comentem aí. Curtam o nosso podcast aí em todos os seus agregadores. Posta lá no Stories, sabe? Clica lá em compartilhar e cola no seu Stories. Marca os seus amigos pra galera conhecer aí o Pode Jogar e a nossa iniciativa, que é uma ideia bem legal. Trazer a galera pra contar as histórias. E se você tiver alguma história e quiser participar, só mandar uma mensagem lá no Instagram que o Heren com certeza vai demorar uma semana pra ver, mas a gente vai ver, vai te chamar pra participar. Beleza? Pode jogar, galera.